Olá! Olha, quem está na linha de frente, de vendas, de marketing, com certeza já passou por aquela frustração, né? Investir um tempão, energia, recurso num cliente potencial que some, simplesmente desaparece no final.
Nossa, total. É um clássico, infelizmente. Pois é, e hoje aqui no nosso Deep Dive a gente vai direto nessa dor. Vamos explorar um guia bem interessante sobre como criar um tipo de mapa estratégico para evitar isso. O perfil de cliente ideal, o famoso ICP.
Exatamente. O ICP, né? O Ideal Customer Profile. Pensa nele como, sei lá, um retrato falado, só que totalmente baseado em dados, sabe? Ele descreve o tipo de empresa que, olha, tira o maior proveito do que você oferece.
Ah, entendi. A empresa que mais se beneficia. Isso. E que, em troca, gera mais valor para o seu negócio. E esse valor pode ser receita, claro, mas também estabilidade, feedback de qualidade. O foco principal é na conta com na organização como um todo. E aqui tem um ponto que sempre gera uma confusãozinha, né? O material que a gente viu deixa isso bem claro. ICP não é a mesma coisa que buyer persona. Confesso, às vezes eu mesmo dou uma misturada. Acontece muito, é super comum confundir. Então, para deixar claro, o ICP foca na empresa-alvo, tipo qual setor, o porte, a localização, esses dados mais firmográficos, certo?
Perfeito, firmográfico.
E a persona? Bom, a persona descreve quem lá dentro dessa empresa ideal a gente precisa conversar, precisa convencer. Qual cargo, quais as dores daquela pessoa específica.
Entendi. Então, o ICP é o campo de jogo ideal, digamos assim.
Isso, o terreno.
E a persona é quem são os jogadores-chave naquele campo e como falar com eles.
Faz sentido. São complementares, então. Uma coisa não anda bem sem a outra.
Não mesmo. Usar só um ou só outro limita muito o potencial da estratégia.
Tá claro. Então, a nossa missão aqui hoje é entender por que esse tal de ICP é muito mais que só um termo da moda. Como ele impacta de verdade o ROI? Como alinha os times de marketing e vendas?
Que é um desafio enorme muitas vezes.
Com certeza. E, principalmente, como construir um ICP que funcione na prática, que seja baseado em fatos, em dados e não só em eu acho que.
Ótimo ponto. Começando pelo porquê, né? Por que se dar esse trabalho? O guia que a gente analisou coloca o ICP como um filtro estratégico, essencial mesmo.
Um filtro? Como assim? Ele basicamente direciona seus recursos, tempo, dinheiro, gente, que são sempre limitados, né? Para onde existe o maior potencial de retorno. Sem um ICP, é como tentar acertar um alvo no escuro. Muito esforço para pouco resultado.
Certo. E na prática, isso se traduz em quê? Imagino que seja tipo investir em marketing nos canais onde essas empresas ideais realmente estão, né?
Exato. E não só isso. Significa também criar mensagens, ofertas que falem diretamente com as dores e as ambições dessas empresas. Não é mais aquela comunicação genérica que tenta agradar todo mundo e não fala com ninguém direito.
Comunicação mais relevante.
Muito mais. E o efeito disso vai descendo pelo funil. A equipe de vendas, por exemplo, ganha uma produtividade absurda.
Ah, imagino. Em vez de ficar correndo atrás de lead frio, justamente. Foque em quem tem mais chance de fechar, o que acaba encurtando o ciclo de vendas. E tem mais um ponto importante. Um ICP bem definido ajuda até a refinar o próprio produto ou serviço. Como assim?
Ajuda a buscar aquele tão sonhado product to market fit, ou seja, garantir que sua solução resolve um problema real para um mercado que valoriza isso e, claro, está disposto a pagar. Nossa, então não é só sobre eficiência de venda, é inteligência estratégica para o negócio todo. E quando você falou de alinhar times, aí parece que o negócio ganha outra dimensão, né? Acabar com aquela briga clássica: marketing manda lead ruim, vendas não sabe vender. Esse alinhamento é talvez um dos maiores benefícios. Marketing, vendas e às vezes até o time de produto passam a remar na mesma direção, mirando no mesmo alvo. O guia ressalta muito isso. Reduz o atrito interno, otimiza o funil inteiro. É impressionante ver como essa clareza de quem é o cliente ideal impacta a operação. Ok, os benefícios ficaram bem claros, mas e o como? Como construir esse CP sem cair na armadilha de achar, de supor? O guia parece bem firme nisso. É dado, dado e mais dado.
Totalmente.
A base tem que ser a realidade do seu negócio. E a investigação começa dentro de casa, analisando os seus melhores clientes atuais.
Os melhores clientes.
Isso. O princípio de Pareto, aquele famoso 80-20, é um ponto de partida excelente aqui. Quem são aqueles 20% de clientes que, sozinhos, geram 80% do seu resultado ou do valor que você busca? O DNA do seu ICP costuma estar ali.
Entendi. Começar por quem já dá certo. E que tipo de informação a gente busca nessa investigação? O guia detalha bastante, né?
Sim, bastante. Vai desde os dados firmográficos, que a gente já falou, setor, nicho específico dentro do setor, o porte da empresa, que pode ser medido por número de funcionários ou faturamento, a localização.
Certo, as características da empresa.
Isso, mas também os dados comportamentais. Como essas empresas costumam comprar? Elas preferem um teste gratuito, uma demonstração guiada? Qual o nível de maturidade digital delas e, claro, entender profundamente os objetivos de negócio que elas têm e as dores, os desafios que a sua solução pode resolver.
Mas não é só coletar um monte de informação e pronto, né? Imagino que precise validar isso tudo. O material até alerta para o risco de criar um ICP dos sonhos que não existe de verdade.
A validação é crucial. Sem ela, você pode construir toda uma estratégia em cima de areia movediça. O guia sugere começar pelo CRM, sim, analisar os dados que você já tem, mas ir além.
Além como?
Conversar com esses melhores clientes. Fazer entrevistas para entender por que eles compraram de você, por que eles continuam com você, o que realmente fez a diferença para eles.
Ah, qualitativo também.
Fundamental. E ferramentas como LinkedIn Sales Navigator podem ajudar a quantificar, encontrar padrões e até achar outras empresas parecidas. E, claro, comparar com benchmarks do mercado para ver se sua análise faz sentido no contexto maior.
Falando em estratégia de uso do ICP, o material discute duas abordagens que parecem opostas: a ultrassegmentação e a segmentação aberta. A outra seria um foco tipo laser, só no ICP definido. Isso não é meio arriscado no começo, tipo, colocar todos os ovos numa cesta só?
É um risco, mas um risco calculado. A ultrassegmentação tende a trazer um ROI mais alto e vendas mais rápidas, justamente porque você está mirando em quem tem mais fit. É ótima para validar o ICP que você desenhou ou para campanhas bem de fundo de funil, outbound direcionado.
Entendi. Para provar que o ICP funciona.
Exato. O guia sugere começar por aí, para ter essa prova de conceito. Já a segmentação aberta, que usa filtros mais amplos, serve mais para explorar mercados próximos ou para campanhas de topo de funil, para atrair um público maior. O risco aí é gerar mais leads desqualificados, exige mais esforço na qualificação depois.
Faz sentido. Então a recomendação seria: começa com a ultra para validar, para sentir firmeza, e depois, com cuidado, vai expandindo com a aberta.
Geralmente sim. Valida o núcleo, depois explora as bordas com mais segurança. É uma gestão mais eficiente dos recursos.
Legal. E outro ponto que, para mim, deu um estalo na leitura foi a conexão disso tudo com os níveis de consciência do Eugene Schwartz. Aquela ideia de que nem todo mundo está no mesmo ponto da jornada de compra.
Ah, isso é fundamental e muitas vezes esquecido. Alguém que nem sabe que tem um problema, um nível inconsciente, precisa de uma abordagem completamente diferente de alguém que já está lá na ponta, comparando a sua solução com a do concorrente, o totalmente consciente.
Totalmente diferente mesmo. O guia enfatiza muito isso, a necessidade de adaptar radicalmente a comunicação para cada estágio. Primeiro você educa, depois você agita o problema, mostra a urgência, aí posiciona a sua solução, prova que ela é superior e, por fim, facilita a decisão de compra. É, não dá para chegar oferecendo um desconto para alguém que nem entendeu direito o que você faz, né?
De jeito nenhum. Seria um tiro na água. Essa adaptação da mensagem é chave para a eficiência da prospecção e da conversão. Perfeito. Então, para a gente ir amarrando as pontas, definir o ICP, pelo que vimos, está longe de ser só um exercício burocrático do marketing.
É uma decisão estratégica central.
Com certeza. Um pilar.
É sobre proteger tempo, orçamento, energia da equipe, direcionando a empresa para um crescimento que seja mais previsível, mais sustentável. É escolher ativamente com quem você quer e pode fazer negócios da melhor forma.
Perfeitamente colocado. É a base para construir um negócio que atrai e retém os clientes certos. Aqueles que você realmente consegue ajudar bem, sabe? E isso cria um ciclo virtuoso para todo mundo. Excelente. E para fechar, fica aqui uma provocação que o material me inspirou, algo para a gente pensar depois. Se ter essa clareza toda sobre o cliente ideal otimiza tanto as vendas e o marketing hoje, como será que essa mesma clareza, levada talvez a um nível ainda mais profundo, poderia influenciar a própria inovação, a evolução dos produtos e serviços que uma empresa oferece lá na frente, ao longo prazo?
Ótima pergunta. Como o ICP de hoje pode moldar a empresa de amanhã?
Exato. Fica aí a reflexão.